Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, caro líder Francisco Dornelles, nosso presidente, nós aqui no Senado hoje, nessa movimentação, presidente, ficamos apreensivos não só com as notícias que vêm do exterior, com a crise internacional, que certamente terá reflexos em nosso país. Confiamos que as autoridades brasileiras, da mesma forma que aconteceu na crise de 2008, tenham a prudência necessária para evitar que o Brasil sofra as consequências desastrosas desse problema grave que abala a estrutura econômica da Europa e também a estrutura financeira do velho continente e dos Estados Unidos. Até agora, temos motivos para confiar na capacidade de gestão com as chamadas medidas prudenciais, cautelosas, e também no sentido de prevenir o Brasil, que teve tantos ganhos com a estabilidade econômica, advinda da preservação pelo ex-presidente Lula, daquilo que foi obtido pela estabilidade do Plano Real, mantido por Lula e agora avançando com o governo Dilma Rousseff. Mas, da mesma forma que estamos preocupados com esta sucessão de notícias preocupantes em relação à crise internacional, da mesma maneira nós aqui nas comissões, no plenário, nos gabinetes, nos assustamos porque hoje, nesta manhã, fomos surpreendidos, senador Roberto Requião, na Comissão de Educação, com a operação da Polícia Federal no Ministério do Turismo. E o que nós precisamos dar à presidenta Dilma Rousseff é o respaldo político necessário nessas ações, e a Polícia Federal, como órgão republicano que é e deve ser, deve continuar agindo da mesma maneira, senador Pedro Taques, para apurar essas gravíssimas denúncias que contaminam o estamento da administração pública, e nós precisamos dar uma resposta à sociedade, seja através de uma cobrança aqui da tribuna, seja através do apoio político que damos quando o governo e através da liderança da presidenta Dilma faz o que nós chamamos de faxina na administração federal. Quero dizer com toda tranquilidade que, ao estar ocupando aqui, em nome do líder Francisco Dornelles, estamos apoiando, em nome do nosso líder Francisco Dornelles, as ações da presidenta da República na moralização do serviço público, na moralização da atividade pública. Porque isso, senador Armando Monteiro, seria também o barateamento do custo Brasil com a redução dos níveis de corrupção em nosso país. Nós estaremos vigilantes aqui para dar esse respaldo político à presidenta da República e para respaldar também essas iniciativas que dizem respeito exatamente a esta faxina, a retirada dos seus cargos por vontade própria dos envolvidos ou por decisão da presidente na demissão de todos os envolvidos. Isso independe de partido, seja do meu partido progressista, seja de qualquer partido político, a régua da ética tem que ser a mesma, como aliás defendeu muito bem aqui o senador Brairo Maggi no episódio que envolveu o ministro dos Transportes. A régua, senador Brairo Maggi, tem que ser a mesma para qualquer partido, da base ou fora da base. Esta é a régua que a sociedade exige que nós tomemos. É então nesse clima que nós estamos vivendo que eu faço essa manifestação aqui, desejando que as investigações sejam feitas pelos órgãos responsáveis, e nós aqui teremos também o compromisso de fazer dentro do regimento interno, dentro do critério político e usando os instrumentos à nossa disposição, como, por exemplo, Comissão Parlamentar de Inquérito, a usar esses instrumentos sempre que forem necessários. Eu também venho aqui, presidente Wilson Santiago, falar de outro problema que agora preocupa demasiadamente os produtores, a sociedade gaúcha de algumas regiões que no meu estado foram duramente afetadas nas últimas horas por um temporal que criou e trouxe destruição em algumas das regiões. As chuvas e temporais voltaram a causar estragos em todo o estado, praticamente. Foram mais de 20 municípios gaúchos atingidos durante a madrugada. Um dos casos mais críticos foi registrado em Erechim, no Alto Uruguai, distante 360 quilômetros de Porto Alegre, onde o temporal destelhou quase 100 casas. Há relatos de aviários, estufas de hortigranjeiros e galpões totalmente destruídos pelo temporal. Na comunidade de 7 de setembro, a igreja Nossa Senhora do Rosário foi destruída. A prefeita em exercício de Erechim, Ana de Oliveira, que é do PMDB, assinou no começo da tarde de hoje um decreto de situação de emergência. Em Chiapeta, no noroeste do estado, uma cidade que eu nunca estive lá, mas que eu conheço muito, porque lá nasceu o presidente do nosso partido, no exercício da presidência, Celso Bernardi, o prefeito Osmar Kuhn, do meu partido, decretou situação de emergência no município depois do temporal que atingiu a região nesta madrugada, provocando danos em 50% das casas desse município. Também por causa da chuva e do vento forte, falta água e luz. O ginásio de esportes, o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, igrejas e escolas do interior foram destelhadas. E as aulas das redes estadual e municipal estão suspensas, senhor presidente. Também estão sem aulas estudantes dos municípios de Viadutos, Gaurama, Itatiba do Sul, Campinas do Sul, Erebanco e Erechim, todos na região norte do estado. Pelo menos 12 escolas da região sofreram graves danos. Em São Sebastião do Caí, o prefeito Darcy Lauerman, do PMDB, na região do Vale do Caí, cerca de 50 famílias ribeirinhas foram retiradas de suas casas por causa do transbordamento do rio Caí. A Defesa Civil estima que outras 50 ainda tenham que ser removidas. Os bairros mais afetados são Navegantes e Vila Rica. A preocupação em São Sebastião do Caí é com o rio Caí, cujo nível de água não para de subir e hoje pela manhã estava quase 11 metros acima do normal. O município está em situação de emergência desde a enchente do dia 22 de julho, a maior dos últimos 10 anos, quando o rio chegou a quase 15 metros acima do nível normal. Algumas famílias que já haviam retornado para suas casas precisaram sair novamente. Em Frederico Westphalen, o prefeito José Panosso, também do PMDB, no extremo norte do estado, a chuva forte acompanhada de granizo causou estragos entre o final da noite desta segunda-feira e a madrugada de hoje. As ruas ficaram cobertas de pedras de gelo, lojas e casas foram inundadas pela água. Muitas fachadas dos prédios caíram com a força do vento. Diversos muros foram arrastados. O prefeito José Panosso está confirmando decreto de situação de emergência nesta terça-feira. Também há registros de estragos em Humaitá, onde a enfermaria do hospital foi destelhada e os pacientes tiveram que ser transferidos para outra ala. E em Juí, onde 20 famílias estão desabrigadas, Nonoai, Santa Maria, Viamão, Arroio do Meio, Lajeado, Encantado, Santo Ângelo, Vacaria, Santa Rosa, Santo Augusto, 3 de Maio, além de pelo menos 9 rodovias bloqueadas e cheia também no rio Taquari, que está a 10 metros acima do nível normal. Essa situação tem sido frequente no meu estado nos últimos anos, senhor presidente. Os constantes temporais e chuvas de granizo têm causado danos em vários municípios. Hoje pela manhã, minha assessoria entrou em contato com integrantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil, órgão ligado ao Ministério da Integração Nacional, pedindo agilidade no processo de auxílio às diversas localidades gaúchas que têm sido atingidas por essas intempéries, assim que receberem os decretos de situação de emergência dos municípios, após homologados pelo Estado, conforme o trâmite legal. Aproveito também para reforçar a necessidade da criação de uma nova proposta de política para a defesa civil que diminua a burocracia para a tomada rápida de ações e também criando uma cultura de prevenção. Aliás, esta parece ser uma das preocupações do ministro Fernando, ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que pretende, através dessas ações, trazer uma nova visão sobre defesa civil, para atuar não apenas para consertar os estragos, mas para a prevenção, senador Renan Calheiros. Não bastassem todas essas dificuldades, ainda a economia do meu estado, senador Renan Calheiros, sofre com uma decisão unilateral do governo da Rússia, cujo protagonista aqui no Brasil foi o nosso vice-presidente Michel Temer, do seu partido, que teve uma atuação pessoal na tentativa de que o governo da Rússia postergasse a exigência das medidas relacionadas à adaptação dos frigoríficos que vendem carne suína àquele mercado. Pois esse embargo continua e a Rússia não teve qualquer aquiescência à solicitação feita pelo governo brasileiro através das ações do vice-presidente Michel Temer. Não que isso não tenham sido feitas bem fundamentadas. Trata-se de uma atitude que, no comércio, se entende muito bem que algumas outras razões do que aquelas de ordem técnica podem estar prevalecendo nessa atitude, nessa medida tomada. As exportações de carne suína brasileira registraram, por conta desse embargo da Rússia, uma queda de 17,5% em volume e 13,2% na receita do mês de julho em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína, o país embarcou 36 mil toneladas no mês passado, o que representou 93,8 milhões de dólares. O fato é que essas regiões que foram agora atingidas por esses temporais é também a região onde a produção da suinocultura é extremamente importante. Esses números são reflexo direto do embargo imposto pela Rússia, principal mercado comprador de carnes e de cortes de carne suína, e só foram sentidos agora, 2 meses depois, porque o setor conseguiu antecipar as suas vendas. O veto a 85 plantas de suínos, gado e aves do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, do seu estado, senador Pedro Taques, e Paraná, e do senador também, senador Jaime Campos, e do nosso senador Blairo Maggi, e também o Paraná, do nosso Roberto Requeião, Gleisi Hoffmann, Sérgio Souza e também do Álvaro Dias, foi anunciado no dia 2 de junho, mas iniciou-se eficazmente no dia 15. Um dos estados mais prejudicados com este embargo foi o Rio Grande do Sul, que viu o volume embarcado despencar 38% e a receita cair praticamente no mesmo percentual em julho, considerando o mesmo período das vendas no ano passado. Cálculos indicam que o Brasil pode deixar de exportar 10 mil toneladas ao mês enquanto o imbróglio não se resolver. Esperamos que as autoridades diplomáticas, os nossos negociadores, o próprio vice-presidente Michel Temer, continuem, através do governo brasileiro, a obter do governo russo uma alteração neste critério e nessa atitude. A esperança dos representantes do setor é de que a situação se reverta ainda esta semana. Estou aqui para fazer também ao governo russo, através da embaixada aqui em Brasília, uma solicitação em nome do Partido Progressista para que seja levantado este embargo. Pode não ter muita eficácia, como não terá, mas certamente a minha voz não vai se calar diante dessa situação. Por fim, senhor presidente, gostaria de fazer um comentário de matéria já referida aqui hoje em relação às alterações da chamada Lei do Simples Nacional. Mas eu queria, sobretudo, destacar o trabalho realizado pelo presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, o deputado Pepe Vargas, do PT, e o senador José Pimentel, do PT, do Ceará, nosso colega aqui do Senado, que tiveram um envolvimento pessoal muito grande. Desde 2008, o mundo vive forte problema econômico, como eu falei no início desta minha exposição, em função de alguns problemas que vieram se agravando ao longo do tempo. O governo tem promovido o fortalecimento de alguns setores da economia. E na semana passada, nós conhecemos aqui o Brasil Maior, que dá estímulos à retomada do crescimento industrial. Porque aqui, com o senador Armando Monteiro e tantos outros, senador Cristóvão Buarque, tantos outros senadores, o próprio senador Randolfe Rodrigues, o próprio senador Pedro Taques, nós falamos muito aqui sobre a desindustrialização e os riscos que isso para o Brasil estava representando. Em boa hora, o governo tomou a iniciativa e as rédeas de criar um programa de estímulos ao setor produtivo brasileiro, desonerando, substituindo a cobrança da contribuição previdenciária pela incidência de um tributo menor incidente sobre o faturamento das empresas do setor têxtil, do setor de calçados e também do setor moveleiro. Claro que essas iniciativas têm uma durabilidade, uma adaptação, porque para muitos casos, senador Armando Monteiro, nem sempre a ideia vai se mostrar, ou a proposta se mostrar adequada. Para muitos, a desoneração da folha pode não representar, comparativamente ao gasto que a empresa terá com o faturamento, uma mudança apreciável ou favorável e positiva no desempenho empresarial. De qualquer modo, o senso de oportunidade e o que foi feito demonstra, pelo menos, a disposição de dar um primeiro passo de corrigir graves distorções que nós temos, seja no sistema tributário, seja na taxa de juros, seja na deficiência de logística e tantos outros gargalos que a indústria brasileira enfrenta, seja ela micro, pequena, média ou grande, qualquer tamanho. Todas as empresas de todas as áreas enfrentam os mesmos problemas. Hoje, a presidenta Dilma anunciou perante a comissão, a Frente Parlamentar da Microempresa, mudanças que eram aguardadas pelos setores envolvidos, os representantes das entidades que representam as micro e pequenas empresas em nosso país. Um trabalho que o SEBRAE veio trabalhando intensamente e com deputados e senadores de vários partidos. Nós, Vossa Excelência também, eu estava lá, senador José Pimentel, para construir uma alternativa viável. Claro que o governo tem as suas razões para não avançar naquilo que, no nosso entendimento, deve ser preservado. Um acordo político. E um acordo político foi feito, quando foi feita a última alteração da Lei Geral, no sentido de que algumas categorias, como corretores de seguros, como representantes comerciais, as clínicas de fisioterapia ou de perícia ou tantas outras, pudessem ser incluídas. Hoje mesmo, na nossa Comissão de Assuntos Econômicos, foi votado um projeto, incluindo outras categorias de empresa, um projeto do senador Fernando Collor, e que teve como relator o senador Ciro Miranda, que incluiu, inclusive, uma emenda do nosso líder, Francisco Dornelles, a respeito desse benefício para a inclusão no Simples. Mas o governo, mais precisamente o Ministério da Fazenda, resiste à inclusão e à ampliação desse leque de atividades sob a argumentação de que isso poderia representar um sério risco à arrecadação de impostos do país. Ora, isso às vezes pode estimular a formalização, pode estimular as empresas ao empreendedorismo, os empreendedores talentosos e melhorar. E da mesma forma que o governo temporariamente criou essas alterações para estimular o setor industrial, poderia ajustar-se temporariamente, incluindo esses setores. Claro que não fala aqui uma economista, nem uma fiscalista, nem uma tributarista, mas uma pessoa que procura ver as coisas com o senso da realidade. E foi mostrado pelos dados do próprio SEBRAE a questão disso. O fundamental, senador Armando Monteiro, a meu juízo, diz respeito a que o governo precisaria ter respeitado um acordo político relativamente à inclusão desses outros setores, que vão se sentir frustrados nessa expectativa de que agora, esta nova lei, o 591, o projeto da Câmara em tramitação, pudesse abrigar, aliás, o projeto 467, de autoria da senadora, então senadora Edelice Salvatti, agora responsável pela articulação política, previa exatamente contemplar esses novos setores como forma de formalizar aquele acordo e permitir a aprovação da matéria. Agora, esse acordo deveria ser preservado. E talvez ocorram algumas dificuldades políticas para votar essa matéria no Congresso Nacional. Por isso que eu queria cumprimentar o deputado Pepe Vargas e o senador José Pimentel, porque argumentaram com muita propriedade essa dificuldade política no exame dessa matéria em função do não respeito a esse acordo político feito por ocasião da votação desse tema tão importante. Era isso que eu queria apresentar hoje aqui, senhor presidente Wilson Santiago. O meu tempo acaba de ser esgotado e eu quero cumprir regularmente o meu tempo por ter falado aqui em nome da liderança. Muito obrigada, agradecendo também aos nossos telespectadores da TV Senado. Obrigada, presidente.